esses atos. E o problema já se pôs. Eu recordo-me de casos concretos, que não quero dizer que tenha intervido neles, mas há jurisprudência do Tribunal Constitucional que, por exemplo, recusa apreciar a gravação das sessões do plenário para saber se estavam presentes o número de deputados que está na ata inscrito. Porque o que interessa é a ata e é aquilo que foi reportado pela Assembleia. O chamada doutrina dos atos interna corporis, ou seja, os atos internos ao corpo, a outro corpo, outro órgão de soberania, não são fiscalizados por outro poder. Além disso, é uma proposta que subverte a separação de poderes, porque judicializa a vida interna do órgão legislativo. Além disso, é uma proposta além de ser inovadora nas competências, dá a qualquer grupo parlamentar, não é qualquer grupo parlamentar que, por exemplo, pode pedir a constitucionalidade. É preciso um número mínimo de assinaturas, não é por ser um grupo parlamentar com 3 ou 4 deputados. E, além disso, também não remete para a constitucionalidade, é para a legalidade. Eu compreendo que o Chega, enfim, muitas vezes queira fazer números ou se sinta ou espernear muito por causa de não deixarem, enfim, dizer suficientemente a mesma palavra, ou deixar, enfim, queira protestar muito com isso. E compreendo e tentar no seu direito de protestar como quiser, na Assembleia, etc. Agora, querer alterar a Constituição, subvertendo a separação de poderes, com inovações que contrariam, aliás, a prática atual, judicializando a prática interna da Assembleia, é ir um pouco longe demais. Isto, aliás, enfim, não quero dizer que é uma norma, seria uma norma constitucional e inconstitucional, porque há quem defenda que há normas na Constituição, que as normas constitucionais não estão todas ao mesmo nível, que há umas que têm parâmetros e os princípios da separação de poderes, com certeza que está lá no cimo, não é? Mas está próximo, se essa doutrina for aceita. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu percebo os argumentos contra a judicialização do procedimento interno da Assembleia da República, mas os meus amigos juristas, com os quais eu aprendi muito ao longo da vida, sempre me disseram que quando se discutem estas coisas devem-se discutir os casos extremos e piores e como é que se resolve. E, de facto, o Presidente da Assembleia da República tem os mais amplos poderes, incluindo este de fixação de agendamento e outros, é normalmente pertença do mesmo grupo parlamentar que tem maioria no Parlamento e, portanto, vamos assumir, só por um segundo, que há um determinado grupo parlamentar que vê todas as suas tentativas de agendamento proibidas por inconstitucionalidade. Ah, não, é isto que me ensinaram, testa-se os limites. Qual é o recurso que esse grupo parlamentar tem? E a resposta é, estão-me a tentar convencer, nenhuma. É do bom senso, não vai acontecer, da razoabilidade. E eu volto a insistir. Mas se não for esse caso extremo, um metade desta extremidade volta a ter um problema. Portanto, eu percebo que não se queira judicializar, mas, mais uma vez, à semelhança de outros poderes que eu não quero que, não tenham, não, que sejam ilimitados, eu também não quero que o Sr. Presidente da Assembleia da República, com os poderes muito vastos que tem, não tenha qualquer espécie de vamos chamar limite. Portanto, não vou acompanhar esta proposta do Chega porque não acho que seja assim, mas não aceito a resposta de que está tudo muito bem, isto não tem problema nenhum, não tem risco nenhum. Porque parece mais ou menos evidente que pode ter. E a pergunta que eu faço então, aos distintos juristas é que tipo de recurso é que alguém que se sinta sistematicamente injustiçado, digamos, pode ter relativamente às decisões do Presidente da Assembleia da República.
Tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu realmente não gastaria, digamos assim, muito tempo mais com esta proposta. Nós também não acompanhamos aquilo que nos parece ser precisamente uma subversão completa do princípio da separação dos poderes, se nos permitem o empréstimo da expressão, e insere-se um bocadinho naquela lógica das propostas do Chega, que é pedras do caminho, apanham-as todas, transformam-nos em propostas de alteração ao texto constitucional e tudo o que é dificuldades vem para a Constituição, quando havia um bom remédio para tudo isso, que era simplesmente respeitar aquilo que a Constituição tem. Mas, de facto, nós não acompanhamos e entendemos que não devemos contribuir para aquilo que já classificamos e que não resisto a repetir, que é o compêndio das lamúrias do Chega, que sempre tem um problema, vai fazer uma proposta de alteração à Constituição para o resolver.
Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Nós não partilhamos de toda esta, sobretudo esta última visão que aqui foi trazida. Achamos que, de facto, a proposta do Chega tem aqui duas questões. Por um lado, só dá este poder aos grupos parlamentares, o que não me parece minimamente correto, porque há, de facto, direitos da oposição que devem ter um garante e um mecanismo de recurso para todas as forças políticas com representação parlamentar, independentemente da sua composição. E, por outro lado, a questão do argumento dos direitos constitucionais estarem aqui consagrados à legalidade, direitos legalmente atribuídos, porque não têm que estar necessariamente expressos na Constituição, podem também estar expressos na lei, como é o caso do direito à oposição. E, portanto, é mais uma questão de limitação ou amplitude desta norma e aqui também não apenas em relação aos atos do Presidente da Assembleia da República, mas sim a poder recorrer de deliberações da Assembleia da República, porque com todo o respeito que nos merece o princípio da separação de poderes, de facto só quem nunca passou pelos problemas que possam existir aqui da limitação do direito à oposição é que não os sente na pele, como se costuma dizer. Porque neste momento nós temos decisões, por exemplo, que excluíram duas forças políticas legitimamente eleitas pelo povo português à Assembleia da República, a quem foi excluída a participação na Comissão Parlamentar de Inquérito. A quem é que o PAN e o LIVRE podem recorrer? A ninguém. Temos também dois agendamentos em 4 anos, que no limite forças políticas com deputado único poderiam ficar 4 anos sem nada fazer, porque efetivamente não temos direito de agendamento putestativo por iniciativa própria, algo que já se arrasta desde o mandato anterior e para o qual alertámos no mandato anterior, e o que é que partidos políticos com deputados únicos podem fazer ao recorrer? Também não podem recorrer a ninguém, até sobretudo quando vemos o processo do regimento arrastar-se há mais de um ano, o que é manifestamente lesivo dos direitos de oposição de todas as forças políticas. Tivemos, inclusivamente, critérios que constituem dois pesos e duas medidas, como foi o caso do levantamento das imunidades, permitindo que se persigam deputados nesta Assembleia da República e que outros não sejam perseguidos, e que claramente constitui, mais uma vez, uma violação não só dos direitos da oposição, como também daquilo que deve ser um garante dos direitos políticos de todos os deputados que constituem esta Assembleia da República, e para ninguém se pode recorrer. E por isso mesmo, eu parece-me que não se trata, como aqui de alguma forma foi expresso, de um mero populismo do Chega, e eu teria todo o gosto em debater com o Chega pelas diferenças ideológicas que nos separam, que são mesmo muitas, mas nós não podemos estar a legislar ou rever a Constituição num processo quase ad hominem. Nós temos que efetivamente olhar para aquilo que é uma visão macro de todos os direitos de todas as forças políticas que integram esta Assembleia da República. E a verdade é que há forças políticas que são tratadas como sendo primeiras e outras como de segundas. E, portanto, se queremos de facto fazer uma revisão séria do ponto de vista constitucional, temos que admitir que nesta matéria há um problema de tratamento desigual que deveria merecer um recurso, pelo menos esta é a nossa visão, uma possibilidade de recurso, porque claramente há problemas dentro da Assembleia da República que não estão a salvaguardar o direito de oposição de todas as forças políticas e que, no limite, tal como é previsto, por exemplo, atualmente na linha H do artigo 223, e ninguém aqui fala da ingerência que isso possa ser, ou do princípio da separação de poderes, das ações de impugnação, de eleições, de deliberações de órgãos de partidos políticos nos termos da lei sejam recorríveis, e muito bem, e muito bem. Mas não tomemos por arautos, digamos, da perfeição dentro desta Assembleia, porque a Assembleia é composta com uma pluralidade de homens e de mulheres, de pessoas que compõem este hemiciclo, por uma pluralidade de visões políticas que, claramente, formando determinadas maiorias ou não, poderão também ter decisões que não sejam acertadas do ponto de vista da legalidade ou da constitucionalidade, e temos que saber assumir que poderemos, em determinados momentos, decidir mal e que às forças políticas ou aos deputados, até individualmente, deve ser conferido o direito de recurso.
E antes de passar ao deputado Bruno Nunes para encerrar, pediu a palavra ali o deputado Paulo. Ah, sim, a deputada Isabel Moreira, primeiro.
Eu vou ser muito rápida só para dizer o seguinte: nós estamos a falar de normas e, portanto, eu não vou responder a quem aproveita a revisão constitucional para falar de todo um rol de acontecimentos que entende que machucou o seu grupo parlamentar ou o seu mandato, dizendo que num caso foi injusto, noutro caso não foi injusto, nomeadamente relativamente a decisões tomadas na Comissão de Transparência, que terá naturalmente tido a oportunidade para verificar que houve votação num sentido e votação noutro, e portanto foram sempre decisões tomadas democraticamente e não são chamadas para aqui para a revisão constitucional, e portanto quando um parecer é votado por uma maioria e é assim legitimado, não há violação de direitos de oposição. E, portanto, as coisas têm que ser ditas com alguma seriedade. Muito rapidamente, as decisões podem-se testar ao limite como aqui foram ditas. E, portanto, estadas ao limite, dir-se-ia, se considerar, se conseguirmos encontrar uma solução totalmente absurda, muda-se a Constituição. Portanto, se o Presidente da República tem 8 dias para promulgar um diploma e não o faz, o que é que acontece? Se o Presidente da República tem 40 dias para promulgar um diploma e não cumpre um prazo, o que é que acontece? E sistematicamente o fizer e não cumprir, o que é que acontece? Nada. Não há maneira de sancionar o Presidente da República. Portanto, nós podemos continuar a fazer aqui um exercício de uma quantidade de poderes que órgãos têm, como o Presidente da República, e imaginar um cenário absurdo que nunca aconteceu, de um Presidente da República, por exemplo, que não promulga, não cumpre prazos, que se o Presidente da República não convocar um referendo decidido pela Assembleia da República, o que é que acontece? Pronto, podemos continuar aqui num cenário, a construir... entramos em pânico, vamos rever já a Constituição. Portanto, há o domínio da racionalidade e da razoabilidade que preside ao legislador. E, portanto, o legislador decide de acordo com a pessoa média, para não dizer o homem médio. E, portanto, a pessoa média indica-nos que as coisas têm soluções razoáveis, de acordo com os acontecimentos que são razoavelmente expectáveis e... A experiência tem demonstrado, desde que há Assembleia da República, desde que há Presidente da Assembleia da República, seja ele quem for, que há mecanismos, nomeadamente recurso para o plenário, tem assegurado que esta Assembleia funcione normalmente, sem que seja necessário destruir o princípio da separação de poderes. Muito obrigada.
Tem a palavra, então, o Sr. Deputado Paulo
Moutinho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pedi a palavra só para responder à pergunta que o Sr. Deputado Coutinho Figueiredo fez, mas, entretanto, como houve outra intervenção, queria só dizer o seguinte. Eu concordo com que esta norma tem de ser discutida como critério constitucional e não trazer atrás dela todo um elenco de agravos por causa do que se deu nesta comissão, etc. Aliás, devo dizer o seguinte, é evidente, concordo com o que se disse sobre isso, a democracia é decisão da maioria e respeito pelas minorias, evidentemente, direitos das minorias. Mas eu sempre fui um defensor, e é assim que analiso o regimento, da manifesta sobre a representação de direitos que há na Assembleia dos grupos menores. Quer dizer, eu não tenho a menor dúvida, basta olhar para as grelhas de tempos para ver isso. Quer dizer, que há muito mais do que proporcional. Quer dizer, não quero comentar com isto nenhum caso concreto. Parece-me que temos de analisar o critério em geral. E depois, em segundo lugar, também não sei se devemos avaliar as leis em geral e a Constituição, ainda menos, partindo do princípio que vai ser, como dizia um autoconhecido, aplicada por um povo de diabos, ou seja, por pessoas que estão vão sempre fazer o pior possível. Porque, infelizmente, a melhor das leis, a melhor da Constituição, nessa situação, provavelmente não existiria, não é? Portanto, eu não sei quem é que lhe aconselhou esse critério, que temos de ir sempre buscar os casos mais extremos, mas vamos ao caso extremo. A tal hipótese tremendista do Presidente da Assembleia da República que não dá a palavra nunca a um deputado que não seja de maioria. Apura mal as maiorias, etc. Vamos assim, um hipótese sistema. Essa hipótese é manifestamente um irregular funcionamento da instituição democrática por excelência da Assembleia dos Portugueses. O critério aí é, bem, tem de haver queixa desde logo ao Presidente da República, e se terminará, provavelmente, em dissolução da Assembleia da República, se não houver outras medidas. Há saída no nosso quadro. O sistema, nem nesse contexto, nem noutros contextos, fica nunca bloqueado. Isso sabemos, aliás, sabemos bem. Portanto, não é esse argumento não é um argumento para defender, eu sei que não defendeu, este acompanhou por outras razões, mas a meu ver também o facto disto no fundo se basear em queixas que eu não estou sequer a comentar a razão que possa ter ou não. Não entendo-me, não é isso, que se calhar alguns casos até acompanham, outros casos não acompanham, mas não, a solução não está a alterar a Constituição para subverter a separação de poderes, judicializar a Assembleia, isso é que não.
Tem a palavra ainda tem antes do deputado Bruno Nunes, o João Coutinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que, e em particular à deputada Isabel Moreira, que usou dois argumentos que eu nunca usaria numa discussão destas, que é o nunca aconteceu e, no caso dos poderes do Presidente da República, ainda é pior. Pode-me dizer que qualquer solução seria de tal forma pesada, complicada, lesiva da separação de poderes. E esses tentar arranjar soluções e encontrá-las piores do que está, e essa discussão eu admito. Dizer que nunca aconteceu, como se não fosse possível acontecer, ou que há casos de não promulgação ou de outros incumprimentos do caso do Presidente da República, aí sim fico mais preocupado. Porque é como quem diz, ainda é pior, portanto isto deve estar bem. É, alguém dizia entre dentes que...